Olá, professor, tudo bem?
Olá, Luciana, boa tarde.
Boa
Como
tarde.
Como estão vocês na CBN e os nossos ouvintes hoje nessa segunda-feira ensolarada em Maringá, né?
É, mais friazinha, né? Mais fria. Voltou a um cara de inverno, digamos assim, né?
Exatamente.
Professor, os bancos brasileiros estão buscando um novo cliente, as crianças. Isso é bom, ruim ou depende?
Pois é, né? Isso é importante se colocar dentro de uma pauta de discussão dentro de casa, né? Por quê? Porque existem vantagens e existem riscos presentes nesse processo, Luciano. Porque quando um banco busca crianças, né, ou jovens, adolescentes, e crianças efetivamente de até 10, 12 anos, esse público todo é um público que já nasce com uma certa capacitação natural para a utilização de aplicativos, sistemas, etc. Enquanto se a gente pegar e voltar, vamos pensar assim, né, Luciana, com os nossos ouvintes, que são aqueles mais experientes, há 50, 60 anos atrás, era muito comum nós termos pessoas que estariam trabalhando e utilizando dinheiro vivo no seu bolso, né, carregando dinheiro no bolso. Hoje nós falamos de uma realidade que é bem diferente. A utilização de dinheiro é cada vez mais raro, depois nós tivemos um processo de utilização de dinheiro de plástico, ou ainda com relação à utilização de recursos virtuais, e hoje quem tem dinheiro na carteira geralmente é os 50, 100 reais para emergência, enquanto que todo o restante está em meios virtuais. As crianças já entram nesse meio, né, nesse caminho, nessa vida, com um pé no fundo do acelerador. Por quê? Porque elas já nascem virtualizadas em tudo, praticamente. Então, entre as vantagens que nós temos, que os bancos podem oferecer e que os pais podem aproveitar, né, a gente fala de ter educação financeira desde cedo, Luciano. Porque ao abrir uma conta corrente para criança e adolescente, os bancos podem contribuir para a educação financeira precoce. Então vai se falar sobre poupança, né, sobre orçamento, né, orçamento pessoal, gestão do recurso desde cedo. Então isso ajuda a ter pessoas adultas cada vez mais conscientes sobre as questões financeiras do seu futuro. Né? Enquanto que hoje nós temos pessoas que sofrem um pouco mais com isso, não têm essa percepção de médio e longo prazo. Abrindo um parênteses aqui, a geração que hoje está em torno dos 40, 60 anos viveu muito tempo com a inflação no Brasil. E esse pessoal, né, sofreu um pouco para entender que o dinheiro, o dinheiro no tempo se mantém um pouco mais. Né? Vale lembrar as pessoas jovens que nos ouvem, em um período de 17 anos nós tivemos 6 cortes de 3 zeros. Né? Então assim, certamente hoje ter uma moeda mais estável, ainda que não seja lá grande coisa, né, a economia esteja meio complicada, camelando, e não só no Brasil, no mundo inteiro, ainda assim é importante ter essa consciência financeira. E o segundo ponto, além da educação financeira desde cedo, tem a ver com a fidelização do cliente. Então imagine que a criança já aprenda a utilizar, já aprenda toda a estrutura de aplicativo, já conheça os caminhos para operar naquele banco. Então esse relacionamento bancário desde cedo pode levar a uma fidelização também de longo prazo. Né? Jovens clientes podem continuar a usar o serviço do banco como vão crescendo. E vão se casando, e vão realizando empréstimos estudantis, e vão fazendo financiamento de automóveis, de residência e até hipotecas. Então, os consórcios, então tudo isso é um bom caminho para o banco já começar a aproveitar, né, Luciana? A educação que ele pode prover e os recursos que essas pessoas vão consumir no médio e longo prazo.
Uhum. E quais são os riscos, hein?
Olha, nós falamos com relação ao uso irresponsável, né? Quer dizer, a falta de experiência financeira pode levar ao uso irresponsável do dinheiro. Por isso, né, eu fiz uma pesquisa dos grandes bancos que existem dentro do nosso país. Todos eles já ofertam alguma maneira de contas voltadas para crianças e adolescentes. Então, o pai, quando for, ou com a mamãe, quando for liberar, né, assim, a conta para a criança, para o seu filho, para a sua filha, né, é importante avaliar quais são os meios de controle, tá bom? Quer dizer, não é só liberar a conta e deixar agora o banco que se vire em educar meu filho. Não, o filho ainda é seu, querido, né? E você vai precisar ensiná-lo, né, sobre as questões financeiras. Então não delegue a terceira aquilo que é sua responsabilidade. Por quê? Porque um adulto que cresça irresponsável com dinheiro geralmente vai pesar sobre os próprios pais, né? Então não dá para dizer, Luciana, que o banco ensinou errado meu filho. Não, não é. Né? Então o uso responsável do recurso é um desses. O outro, atrelado a esse, tem a ver com privacidade e segurança. Então, abrir as contas correntes para menores de idade requer cuidados extras em relação a tudo isso. Por quê? Porque nós temos que ter certeza que os bancos têm medidas rigorosas para proteger informações pessoais dos jovens clientes, né? E finalmente, o que eu posso dizer para você, né, é que a influência dos pais, como a gente já citou anteriormente, é essencial. Então, imagine assim, se por acaso, eventualmente, os pais não tenham essa educação financeira tão apurada, ao entrar nesse mundo de gestão financeira através de contas correntes para os seus filhos, eles vão poder ter a oportunidade de, com alguma humildade, também aprender e ensinar simultaneamente. Eu acho que isso faz parte do caminho que a gente faz a vida inteira. Porque daqui a poucos anos haverão produtos financeiros que os filhos que foram bem educados vão poder reorientar os pais e assim todo mundo vai poder prosperar junto. Não é verdade, Luciana?
É isso mesmo. Tá certo, professor. Mais algum detalhe aí?
É, o que eu citei anteriormente e eu volto a repetir é todos os bancos têm produtos que são voltados para esse perfil de público. Então, papai e mamãe, antes de avançar nessa discussão com seus filhos, avaliem com muito cuidado quais são os limites de operação, quais são as formas de sinalização de gestão que o banco tem, com relação à capacidade de fazer limites de transferência e pagamentos, limitando o tipo de despesa que vai ser feita, por exemplo, com relação a transporte por aplicativo, ou pedir alimento via celular, via aplicativo também, pedir uma comidinha ali, um lanche qualquer. Tudo isso faz parte da sua avaliação para garantir que essa oportunidade que se monta não seja um problema para o nosso ouvinte e para os seus filhos. É porque o que a gente não quer aqui é ter mais dor de cabeça, né, Luciana?
É isso aí. Professor, muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Um abraço.